Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal determina prisão domiciliar ao pecuarista José Carlos Bunlai.
Presidente do Conselho Nacional de Justiça visita presídio central de Porto Alegre.
Venda de carteiras de plano de saúde não pode prejudicar consumidores.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Johnny Luna.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, determinou que o pecuarista José Carlos Bunlai seja transferido para prisão domiciliar enquanto durar tratamento médico dele.
Ele está preso preventivamente há 1 ano por colocar em risco as investigações da Operação Lava Jato. Ricardo Viola.
José Carlos Bunlai deve utilizar tornozeleira eletrônica na prisão domiciliar. Em março deste ano, a Justiça Federal concedeu a prisão domiciliar ao pecuarista devido ao estado de saúde dele. Bunlai chegou a fazer cirurgia cardíaca. Já em agosto, o benefício foi anulado e ele voltou à prisão. Por isso, a defesa do empresário recorreu ao STF. Na decisão, o ministro Teori Zavascki concluiu que os documentos apresentados pelos advogados de Bunlai comprovam a necessidade da prisão domiciliar para proteger a integridade física do empresário.
A presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, visitou o presídio central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Ela conferiu as atuais condições dos mais de 4.600 presos que estão na penitenciária, planejada para abrigar, no máximo, 1.900 detentos. Arthur Filho.
A ministra Carmen Lúcia falou o que mais chamou a atenção dela no presídio de Porto Alegre.
A falta de condições físicas, tanto da penitenciária, quanto das condições em que os presos são colocados ali dentro.
Carmen Lúcia ressaltou hoje que os setores da justiça devem oferecer aos detentos uma chance de retornar à sociedade com oportunidades de trabalho. A ministra também afirmou que a superlotação carcerária ocorre porque muitos presos permanecem detidos por falta de espaços adequados para serem transferidos ao regime semiaberto.
O problema no Brasil é ou fica preso ou fica solto. Na verdade, a lei de execuções penais não está sendo cumprida pela circunstância de não haver nem casa de albergado, nem espaços onde eles possam trabalhar durante o regime semiaberto.
A presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal pretende percorrer todos os estados brasileiros.
Venda de carteiras de plano de saúde pode ser feita, desde que não prejudique consumidores.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A venda da carteira do plano de saúde ocorre quando uma operadora vende para outra o direito de prestar serviços a determinado grupo de consumidores. O STJ considera que isso é possível, desde que a nova operadora mantenha as mesmas regras vigentes na data da transferência e a mesma rede de serviços credenciados, sem prejudicar os beneficiários. Em um caso analisado pelo STJ, o ministro Marco Aurélio Belize entendeu que a transferência de carteiras da Golden Cross à Unimed Rio foi legal e que eventuais violações aos direitos dos consumidores devem ser analisadas caso a caso em ações individuais.
Justiça Federal no Piauí condena médico por desviar recursos do SUS.
Ele deverá prestar serviços à comunidade. Ana Gouveia.
Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o médico desviou quase R$ 217 mil do SUS no período de 2006 a 2008. De acordo com o MPF, o médico era conveniado ao SUS e pedia valores para pagamentos de internações, exames e consultas médicas de pacientes em clínica particular. Mas os procedimentos, na verdade, não teriam sido realizados. Auditoria e testemunhas confirmaram um crime de estelionato. Ainda cabe recurso da decisão.
Empresa de monitoramento eletrônico deve indenizar em R$ 5 mil cliente que teve carro roubado.
O homem foi informado que o sistema estava fora do radar da empresa quando o roubo aconteceu. Pedro Scartesini.
Para a Justiça do Espírito Santo, o consumidor confiou no serviço contratado, tendo a certeza de que, em caso de roubo, o serviço de bloqueio e rastreamento seria suficiente para recuperar o carro. Conforme a decisão, a empresa era obrigada a estar com o serviço funcionando.
No Distrito Federal, manicure é condenada por tentar matar cliente que não gostou do serviço.
O Tribunal do Júri condenou a mulher a 4 anos de reclusão pelo crime de tentativa de homicídio.
De acordo com o processo, ela tentou matar a cliente com disparos de arma de fogo.
Esse julgamento estava incluído no mês do júri, uma mobilização nacional que acontece durante todo o mês de novembro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Você, uma boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.